Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 19 de abril de 2024.
E vamos ao destaque do dia. Rendimento mais alto.
Renda domiciliar per capita no Brasil cresceu 11,5% em 2023 em comparação ao ano anterior e atingiu um recorde de R$ 1.848. Luciana Colares, de Holanda.
Ou seja, os brasileiros ganharam mais no ano passado, quando somados e divididos todos os ganhos da família.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil. Em reunião, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, já reúne maioria de votos para manter proibida a comercialização dos cigarros eletrônicos no Brasil.
E mais, no Dia dos Povos Indígenas, vamos saber mais sobre as conquistas e os direitos da população em entrevista com a presidente da FUNAI, Joênia Wapichana.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo, acesse voz.gov.br.
A renda dos brasileiros aumentou.
Pesquisa do IBGE mostra que em 2023 a renda domiciliar per capita cresceu 11,5% em relação ao ano anterior.
O rendimento médio chegou a R$ 1.848, maior valor da série histórica que teve início em 2012.
O Brasil registrou um recorde do rendimento mensal domiciliar per capita no país em 2023. Ou seja, os brasileiros ganharam mais no ano passado, quando somados e divididos todos os ganhos da família. A renda domiciliar per capita no país cresceu 11,5% em 2023, em comparação com 2022, atingindo o recorde de R$ 1.848. É o maior valor desde 2012. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE. Segundo analista do levantamento, Gustavo Fontes, os números refletem melhoria no mercado de trabalho e aumento do número de beneficiários de programas sociais.
Houve uma expansão importante da população ocupada, então, ou seja, uma parte da população que não tinha rendimento do trabalho, ela foi inserida no mercado de trabalho. Crescimento de 4 milhões de pessoas com rendimento do trabalho, né, em relação ao ano anterior. Além disso, né, o aumento do benefício, né, do Bolsa Família, né, de outros programas sociais também contribuiu para a melhoria da renda dessa população.
A proporção de domicílios do país com algum beneficiário do programa Bolsa Família saltou de 16,9% em 2022 para 19% em 2023, o maior patamar da série histórica. Os percentuais mais altos são do Norte e Nordeste. A pesquisa indica ainda que a renda entre os mais pobres teve maior aumento entre todas as faixas pesquisadas e teve uma variação de 38% em relação ao ano anterior. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, disse que os resultados apontam o impacto das políticas públicas para melhorar a renda e gerar emprego.
É algo que garante as condições concretas do Brasil fechar novamente 2024 com um rendimento ainda maior, com mais emprego, com mais empreendedorismo. Por quê? Porque quando cresce a renda, cresce o custo.
A massa de rendimento mensal domiciliar per capita atingiu 398 bilhões e 300 milhões de reais, o maior da série histórica, e um aumento de 12,2% em relação a 2022. O valor é a soma de todos os rendimentos brutos efetivamente recebidos no mês. Reportagem Luciana Colares, de Holanda.
Hoje é o Dia dos Povos Indígenas.
Data para celebrar a diversidade cultural desses povos no Brasil e reforçar a importância para a preservação dos direitos.
E o direito à terra é um deles.
Desde o ano passado, o governo trabalha para promover a desintrusão de terras indígenas que foram ocupadas ilegalmente e devolver aos povos originários.
Até o ano que vem, o governo federal deve retirar invasores de pelo menos 6 terras indígenas. É o que está acertado com o Supremo Tribunal Federal a partir de uma ação em que a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil pede medidas de proteção aos povos originários. Estão na lista de desintrusão os territórios Yanomami, Caripuna, Uruewawa, Caiapó, Araribóia e Munduruku. As terras indígenas Trincheira Bacajá e Apitereua estavam na lista e tiveram o processo de desocupação concluído em março. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, participou da devolução simbólica dos territórios.
Viemos entregar o território livre desses invasores. Então é uma grande conquista e podemos dizer que é um dia histórico.
Para acompanhar a desintrusão no território Yanomami, que tem mais de 10 milhões de hectares e 322 aldeias, foi montada uma casa com representantes do governo federal em Roraima. Segundo Newton Tubino, diretor da Casa do Governo Federal, que é vinculada à Casa Civil da Presidência da República, a operação é uma das mais complexas por conta das dificuldades de logística.
Dentro desse território, o acesso mais firme que a gente tem é aéreo, né? O fluvial você depende muito da capacidade dos rios, né? Não tem estrada que chega no território, você depende de aeronave.
O presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, explicou que a fiscalização é feita tanto presencialmente quanto por satélite.
Ano passado nós trabalhamos muito nos 17 municípios que reuniam 50% do desmatamento. Também trabalhamos presencialmente com inúmeras operações em terras indígenas. Foram mais de 100 terras indígenas que a nossa fiscalização presencialmente esteve trabalhando.
A devolução de terras para os povos indígenas não cumpre apenas a lei, mas traz benefícios para toda a população, como a redução do desmatamento. Dados do IMAZON, o Instituto do Homem e do Meio Ambiente na Amazônia, mostram uma redução de 42% na derrubada da floresta em terras indígenas entre agosto do ano passado e março deste ano. Reportagem Luana Karen.
E para garantir os direitos dos povos indígenas, também foram homologadas duas novas terras indígenas pelo presidente Lula.
Uma delas é a terra indígena Aldeia Velha, em Porto Seguro, na Bahia, que conta com quase 2 mil hectares de extensão e é habitada por 320 mil famílias da etnia Pataxó.
Outra é a terra Cacique Fontoura, nos municípios de Luciara e São Félix do Araguaia, no Mato Grosso, que abriga 420 indígenas já em uma área de mais de 32 mil hectares.
Com isso, o governo federal chega ao total de 10 terras homologadas desde o ano passado.
E para saber mais sobre as principais políticas públicas voltadas para a população indígena, Mariana Jungmann e eu conversamos com a presidente da FUNAI, Joênia Wapichana.
Ela falou sobre o socorro à população Yanomami em Roraima e também sobre outras etnias que vêm recebendo atenção emergencial do governo federal. E ainda sobre o concurso que vai ocorrer esse ano para recompor parte dos quadros da fundação que estão vagos. Vamos acompanhar.
Boa noite, presidente. Bem-vinda.
Boa noite.
Presidente, atualmente 99% das coordenações regionais da FUNAI têm indígenas à frente. Qual a diferença e a importância de ter representantes dos povos indígenas à frente dos cargos e com o poder de decisão?
Esses coordenadores, eles foram indicados por suas organizações ou comunidades e passaram por uma seleção, porque o cargo de coordenador regional é um cargo que representa a presidência da FUNAI a nível local. Então, são 39 coordenações, a sua totalidade, a maioria são indígenas. Então, além do conhecimento específico sobre aquela região, ele traz os valores indígenas e faz um diálogo mais direto com os povos indígenas. Os coordenadores não são simplesmente uma representatividade, mas eles exercem uma função técnica também, de fazer com que a FUNAI ela seja gerida e possa avançar na consolidação das políticas indigenistas. Então, ele tem essa característica de ser uma pessoa técnica, que vai estar administrando a FUNAI localmente, mas também tem esse perfil indígena, que é justamente mostrar para toda a sociedade brasileira que nós estamos preparados, sim, para fazer parte da gestão do nosso país.
Vamos falar um pouquinho da situação dos Yanomami, presidente, em Roraima, claro, né? Foi instalada a Casa de Governo no Estado para monitorar a situação por lá, um caso que a gente já vem falando há bastante tempo, né? E vem sendo lá também promovidas atividades de combate ao garimpo. Queria que a senhora falasse um pouco qual é a situação lá em Roraima em relação aos Yanomami nesse momento.
Depois da instalada, digamos assim, a Casa de Governo, né, nós fizemos um diálogo com os povos que vivem na terra indígena Yanomami para apresentar o nosso planejamento de 2024. E já essa semana, agora o início dessa semana, deu início a uma nova operação, a Operação Civil, para dar continuidade à distribuição da cesta de alimentos nas comunidades Yanomami. Então, nesse momento, inicia essa nova fase de o próprio governo assumindo essa responsabilidade para continuar essa distribuição, mas, ao mesmo tempo, diversos órgãos, diversos ministérios que compõem a Casa de Governo estão consolidando suas parcerias para já fazer projetos de sustentabilidade para levar a segurança alimentar. Então, tanto a FUNAI, como o Ministério dos Povos Indígenas e órgãos que estão envolvidos, o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério da Saúde e outros ministérios que estão com suas ações dentro da terra indígena Yanomami, eles já estão numa fase de implementação. Ano passado foi ano de planejamento, ano de consulta, nós tivemos o Fórum Yanomami, nós tivemos uma série de emergências, né? Tanto emergência sanitária, mas emergência que era prioritária, ainda é prioritária, né, a questão da segurança alimentar. Mas esse ano os planejamentos são justamente fazer com que haja projetos nessa linha de voltar à produtividade, voltar à roça e, lógico, continua as operações para retirada dos garimpeiros. Essas são ações contínuas, né, ações de proteção à terra indígena e também de estruturas físicas, né, tanto a FUNAI com as estruturas das bases, né? Mas com a própria segurança, com o próprio a saúde, e vou retornar à terra indígena Yanomami para reativar instalações físicas para que haja mais presença do Estado brasileiro.
Presidente, além dos Yanomami, a FUNAI monitora a situação em outros territórios indígenas. Como é que é feito esse trabalho? Tem alguma localidade que merece atenção especial no momento?
Brasil todo. Quando assumi a presidência da FUNAI, nós pegamos um órgão sucateado, desvalorizado, com poucos recursos, com poucas parcerias e com os povos indígenas ameaçados, sofrendo violência. Continua uma série de ataques ainda que a gente precisa ainda dar atenção prioritária em diversos pontos, né? Nós temos, além de uma crise humanitária lá no Yanomami, né, várias tentativas de invasões às terras indígenas, mas também nós estamos correndo para cumprir decisões, decisões judiciais da desintrusão, atendendo o Supremo Tribunal Federal em outras ações que não haviam cumprimento. Então, nós temos prioridade em algumas terras indígenas que são demandadas também, né? A Tcharg, né, o Alto Rio Gamá, nós entregamos tanto ela como a Piterewa e a Trixeira Bacajá, que são áreas, uma das terras indígenas mais desmatadas do país. E também Rondônia, que uma série de situações, entrada de madeireiros, né? Tanto a situação frágil também dentro da nossa localidade. E você respondeu sua pergunta, como a gente monitora? Através das nossas coordenações regionais, através das nossas frentes de proteção, através das nossas equipes que estão em área. A FUNAI é um órgão executor que tem ações finalísticas. Então, nós temos servidores na ponta, nós temos servidores que, inclusive, que merecem uma atenção especial pelo quadro que eu encontrei na FUNAI. E também em algumas áreas que são já históricas a situação de violência, como lá no Mato Grosso do Sul, como é que a gente vê a situação dos Guarani Kaiowá, também que demanda uma atenção especial ali no sul do país, em Santa Catarina, tanto da questão de disputa sobre a terra, mas também, o ano passado, a gente enfrentou uma série de situações em relação às crises climáticas, né? Enchente, seca, queimadas, então situações que também merecem prioridade e atenção.
Agora, presidente, nesse sentido de reconstrução da FUNAI, de investimento na instituição, está previsto no concurso público nacional unificado 502 vagas para a FUNAI, né? E dessas, 30% devem ser destinadas a indígenas. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre esse fato, que é inédito, né? Uma reserva de vagas desse porte. Como política afirmativa, que diferença isso faz?
Então, é pela primeira vez que num concurso público se tem uma reserva de vaga de 30%. Então, geralmente a gente vê 5%, né? Mas 30%, por quê? Porque a FUNAI, ela é o único órgão indigenista federal. Então, a gente vê no histórico do concurso da FUNAI que muitas vezes as pessoas que fazem concurso, que são de diferentes estados, vão para a Amazônia, não conseguem se adaptar ali, porque lá você vai para a área, você vai para a terra indígena, muitas vezes não tem energia, tem que ir de barco, tem que ir. Então, é uma realidade que os povos indígenas já têm toda a habilidade e a expertise. Então, 30% de vaga foi justamente para fazer valorizar esse recurso humano que tem toda a intenção de apoiar, ajudar e consolidar a política indigenista. As 502 vagas é menos da metade do número de cargos vagos hoje na FUNAI. O número de cargos vagos hoje são mais de 1.200. Então, 502 vagas é menos que a metade de cargos vagos. Ao mesmo tempo que a gente conseguiu que o presidente Lula e os ministérios fizessem esse reconhecimento, nós vamos precisar fazer outro concurso, porque não vai atender a necessidade que a FUNAI precisa. E pela primeira vez, esses 30% mostrou um retorno de mais de 9 mil inscritos indígenas. Só desses 9 mil e poucos, 6 mil e poucos, foram para a área de nível intermediário. E mais de quase 3 mil, 2.600 foram para nível superior. Então, está mostrando que os povos indígenas estão preparados para assumir cargos públicos também, de uma forma que atende os requisitos de um concurso público.
Muito bem, nós conversamos com Joênia Wapchana, presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Muito obrigado por sua presença aqui na Voz do Brasil.
Obrigada.
Além do Dia dos Povos Indígenas, hoje também é celebrado o Dia do Exército.
E pela manhã, o presidente Lula participou de uma cerimônia em alusão à data.
O evento ocorreu no Quartel-General do Exército, aqui em Brasília.
E foram condecoradas autoridades civis e militares que foram consideradas relevantes para o Exército.
Um dos braços das Forças Armadas, o Exército completou 376 anos de história e atualmente possui mais de 200 mil homens e mulheres.
Após uma reunião com o presidente Lula hoje no Palácio do Planalto, a montadora japonesa Honda anunciou novos investimentos no Brasil, no valor de 4 bilhões e 200 milhões de reais.
Este será o segundo ciclo de investimentos da montadora na fábrica de Itirapina, em São Paulo, começando já este ano e encerrando em 2030.
O novo ciclo da Honda integra uma série de investimentos que vem sendo anunciados pela indústria automotiva no país, que já alcançam um recorde de 125 bilhões de reais até 2033.
O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, citou algumas ações do governo para incentivar os investimentos à indústria automotiva no país.
O primeiro mover, que é 3,5 bilhões de crédito para estimular inovação e descarbonização. Um importante estímulo aí, mobilidade verde. Um outro ponto importante, o marco de garantia. O marco de garantia vai tornar o crédito para comprar automóveis mais barato. O outro, reforma tributária. A reforma tributária vai desonerar completamente investimento e desonerar completamente exportação.
Brasil contra fake.
Condenados por roubo, homicídio, estupro, exploração infantil e sequestro não têm direito à saída temporária.
A recente sanção de lei que trata de questões relacionadas à execução penal, incluindo a saída temporária, tem sido distorcida por informações falsas na internet.
Este é o tema do Brasil contra a Fake de hoje.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que trata sobre saída temporária de presos. A proposta trabalhada no Congresso Nacional recebeu veto a um único dispositivo e tornou-se lei. No entanto, peças de desinformação foram espalhadas na internet para repercutir de forma negativa e mentirosa o veto, como se o presidente não tivesse aceitado a legislação. Na verdade, com a nova lei, as regras para a saída temporária tornaram-se mais rigorosas, como explica o ministro ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.
Nós preservamos todas as outras restrições que foram estabelecidas pelo Congresso Nacional. A necessidade de exame criminológico para progressão de regime, o uso de tornozeleiras eletrônicas e todos aqueles, ainda que estejam no regime semiaberto, mas que tenham praticado crime hediondo, incluindo, por exemplo, latrocínio, estupro, pedofilia, ou que tenham praticado crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa, por exemplo, um roubo à mão armada, não terão direito a essas saídas temporárias.
As saídas temporárias são concedidas exclusivamente a detentos do regime semiaberto, que tenham cumprido parte da pena e demonstrem bom comportamento. A autorização para o benefício é dada apenas por decisão judicial de um juiz de vara de execuções penais. De acordo com os dados mais recentes da Secretaria Nacional de Políticas Penais, o Brasil possui atualmente 118.328 presos em regime semiaberto, embora nem todos preencham os requisitos para a saída temporária. Na hora de se informar, busque fontes confiáveis. Reportagem, George Marx.
Para mais informações, acesse gov.br/BrasilContraFake.
Por unanimidade, a Anvisa acabou de manter a decisão de proibir o uso do cigarro eletrônico.
Conhecido como vape, o uso desse aparelho já não era permitido no Brasil.
Durante a votação, especialistas consideraram os riscos que o vape causa à saúde.
Proibido desde 2009, o cigarro eletrônico, também conhecido como vape, é encontrado facilmente no comércio popular ou na internet. Nos últimos anos, o produto ganhou adeptos no país, principalmente entre os jovens, com a promessa de ser menos agressivo que o cigarro comum. Promessa que não passa de propaganda enganosa, segundo manifestação do Conselho Federal de Medicina, durante reunião da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Na sessão, foi mantida a proibição da fabricação, comercialização, distribuição, armazenamento, transporte e propaganda de dispositivos eletrônicos para fumar no país. A importação dos vapes só foi autorizada para fins de pesquisa científica. Durante o voto, o relator da proposta e diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, sugeriu que seja feita uma força-tarefa para fiscalização e combate do aparelho.
Quando os países proíbem a venda de cigarros eletrônicos, devem garantir uma implementação rigorosa, incluindo medidas de monitoramento e vigilância que apoiem uma visão em tempo real e dos padrões de utilização, medidas complementares, como a proibição de publicidade, promoção e patrocínio, incluindo marketing digital e medidas de execução eficazes.
Entre as preocupações apontadas pelos diretores da Anvisa para manter a proibição dos cigarros eletrônicos, está o fato de jovens passarem a fumar a partir do uso de vapes, sem antes ter usado cigarro comum. O designer gráfico Gabriel Melo Alves disse estar ciente dos riscos. Há 4 anos, ele migrou do cigarro comum para o vape.
Então, um cigarro, por exemplo, você fuma e joga fora. Esse aqui, então, ele é prático, carrego no bolso, carrego na mochila.
Segundo a Associação Médica Brasileira, os cigarros eletrônicos possuem nicotina sob a forma líquida, com forte poder de viciar o usuário, além de possuir várias substâncias tóxicas e cancerígenas. Reportagem Luana Caro.
O Brasil bateu recorde de entrada de turistas internacionais em março.
Foram mais de 740 mil visitantes estrangeiros, o melhor resultado para o mês desde 1989, início da série histórica.
Marcelo Freixo, presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a Embratur, fala sobre os recordes que o Brasil vem batendo como destino internacional.
O governo Lula vem batendo recorde atrás de recorde com turismo internacional. Durante o ano de 23, nós batemos um recorde de receita, simplesmente 34,5 bilhões de reais arrecadados só com turismo internacional. E nesse início de 24 não é diferente. Janeiro e fevereiro foi o melhor bimestre de todos os tempos. A gente conseguiu arrecadar 7,4 bilhões de reais em 2 meses. E março, a melhor notícia, a gente conseguiu fazer o melhor março de todos os tempos. 740 mil pessoas vieram para o Brasil. É recorde atrás de recorde, é emprego, é renda e um Brasil cada vez mais feliz.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF pede informações ao Planalto e Congresso sobre suposto descumprimento de decisão que barrou orçamento secreto.
Segurado que manteve ex-esposa em seguro de vida por acordo judicial não pode retirá-la de forma unilateral.
No Dia dos Povos Indígenas, TSE destaca avanço na representatividade política.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu, Marcela Luiza.
O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, pediu que os presidentes da República, do Senado e da Câmara dos Deputados se manifestem sobre o suposto descumprimento de decisão que barrou o orçamento secreto.
A solicitação do ministro ocorre após informações trazidas aos autos por entidades admitidas no processo como interessadas. Marcelo Della Libera.
O orçamento secreto consiste no uso ampliado das emendas do relator-geral do orçamento para efeito de inclusão de novas despesas públicas ou programações no projeto de lei orçamentária anual da União. Em dezembro de 2022, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dessa prática por violar princípios constitucionais. Agora, a Associação Contas Abertas, a Transparência Brasil e a Transparência Internacional trouxeram elementos que, ao seu ver, configuram o descumprimento da decisão. Diante das informações, o relator atual da ação no STF, ministro Flávio Dino, solicitou que o Planalto e o Congresso Nacional se manifestem em até 15 dias.
Ex-mulher mantida por acordo de divórcio como única favorecida em seguro de vida não pode ser excluída do contrato.
Essa conclusão é do STJ. Fátima Uchoa.
Uma mulher ajuizou ação contra a seguradora para anular a nomeação de beneficiários do seguro de vida em grupo do ex-marido falecido que refez a apólice após o segundo casamento e a excluiu. A mulher provou que fez o acordo judicial de divórcio com o segurado em que ela seria a única beneficiária. Então, o Tribunal de Justiça do Paraná reformou a sentença e determinou que a ex-esposa recebesse a indenização. E a terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial da seguradora. De acordo com o relator ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, o segurado, ao não observar a restrição de liberdade para indicar e alterar o beneficiário no contrato, desrespeitou o direito condicional da ex-esposa, sendo nula a nomeação na apólice feita em inobservância a esse ponto.
Tribunal Superior do Trabalho decide que não é abusiva a greve de rodoviários do Recife.
Segundo a sentença, as empresas descumpriram o acordo feito com os trabalhadores. Samanta Flor.
O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no estado de Pernambuco acionou a justiça contra o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários Urbanos de Passageiros do Recife e regiões. O objetivo era reconhecer a ilegalidade e a abusividade da greve dos rodoviários. Mas a sessão de dissídios coletivos do Tribunal Superior do Trabalho declarou não abusiva a paralisação feita pelos trabalhadores. Segundo a sentença, o sindicato patronal não respeitou o compromisso entre as partes para não exigir dos empregados o exercício da função cumulada de motorista e cobrador, o que motivou o início da greve.
Hoje, 19 de abril, é celebrado o Dia dos Povos Indígenas.
Na Justiça Eleitoral, são mais de 100 mil eleitores autodeclarados indígenas. Sofia Dorta.
Neste ano, o Tribunal Superior Eleitoral promoveu mutirões para registro de eleitores indígenas em Alagoas e no Pará. Os atendimentos foram realizados nas línguas das respectivas etnias. Além disso, para aumentar a representatividade dos povos originários, o TSE determinou que candidaturas indígenas devem receber a distribuição proporcional de recursos e de tempo de propaganda.
A primeira vara federal de Bento Gonçalves negou o pedido de um morador de Garibaldi, no Rio Grande do Sul, pela anulação da infração de trânsito que recebeu.
O homem, que se negou a fazer o teste do bafômetro, alegou que não foi notificado da infração que cometeu e da imposição da penalidade, o que impediu que pudesse recorrer.
O juiz, no entanto, constatou que o homem se recusou a assinar a notificação no momento da abordagem da Polícia Rodoviária Federal.
Assim, o magistrado negou pedido de anulação da autuação por concluir que o autor da ação tinha ciência da multa imposta.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e ouça ao vivo pelo TuneIn.
Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite
e um bom fim de semana.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Congresso decidirá sobre vetos na próxima semana.
Especialistas apontam desafios para consolidar mercado de gás natural no país.
Senador propõe reserva de 30% das vagas para mulheres nas eleições de vereadores e deputados.
Boa noite.
Boa noite.
O veto à lei que trata da saída temporária de presos é um dos itens da pauta do Congresso na próxima quarta-feira.
32 vetos podem ser analisados. A liderança do governo trabalha nos itens em que já existe acordo e os que serão destacados para votação separada em plenário. Repórter Pedro Pincer.
Todos os 32 vetos pendentes de análise pelo Congresso Nacional deverão ser analisados pelos senadores e deputados em sessão conjunta convocada para quarta-feira, às 7 da noite. O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues, do Amapá, disse que vai conversar com os demais líderes para chegar a um acordo sobre quais temas deverão ser incluídos na cédula de votação e quais serão destacados para apreciação em plenário.
Tem um conjunto de temas que o governo quer levar à cédula de votação. Para o governo, quanto mais temas tiverem na cédula de votação, abrevia a sessão e também é do interesse do governo a manutenção da maioria dos vetos possíveis. Alguns vetos, temos o debate avançado para a construção de um acordo. É o tema dos vetos relativos à LDO e à lei orçamentária.
Já a pauta do Senado deve ter o início do debate da chamada PEC do quinquênio, além do texto que recria o seguro obrigatório para veículos terrestres, agora batizado de SPVAT.
Uma opositora ao governo de Nicolás Maduro será ouvida pela Comissão de Relações Exteriores do Senado.
Os senadores querem explicações de Marina Corina Machado sobre as dificuldades em concorrer às eleições da Venezuela, marcadas para julho. Repórter Marcela Cunha.
O pedido para ouvir Maria Corina Machado foi feito pelos senadores Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, Sérgio Moro, do União do Paraná, e Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul. O presidente da CRE, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, lembrou que Maria Corina já prestou depoimento à Comissão de Segurança Pública em setembro sobre a situação das liberdades e garantias individuais na Venezuela. Hamilton Mourão rebateu ao afirmar que, desta vez, a fundadora da Frente Venezuelana será questionada sobre o processo eleitoral.
É outro tema. Esse processo eleitoral que vai acontecer em julho, com certeza terá participação de observadores internacionais, inclusive do nosso país, e talvez nós mesmos sejamos convidados a participar disso aí.
A aliada de Machado, Corina Iores, não conseguiu registrar a candidatura para a eleição presidencial, marcada para 28 de julho. Segundo o Itamaraty, o impedimento não foi, até o momento, objeto de qualquer explicação oficial. A data da reunião ainda não está definida.
Em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos, especialistas apontaram os desafios para efetivar o mercado de gás natural no país.
O marco legal dos combustíveis foi aprovado em 2021, mas problemas de preço e competitividade persistem. Repórter Luiz Felipe Liasbra.
O presidente da Associação dos Grandes Consumidores de Energia, Paulo Pedrosa, alertou para as diferentes normas sobre a comercialização. E o senador Laércio Oliveira, do Progressistas de Sergipe, pediu fiscalização da agência reguladora devido aos altos preços cobrados dos consumidores.
Essa situação precisa ser enfrentada na busca de redução de valores hoje praticados, bastante onerosos para o conjunto de consumidores. A ANP precisa promover uma discussão mais profunda sobre essa questão com a Petrobras, as transportadoras e o mercado consumidor, na busca de alternativas para viabilizar a redução dos valores atualmente cobrados.
A Lei do Gás estabeleceu o regime que as empresas empresas podem explorar a atividade e viabilizou a construção da infraestrutura necessária para o escoamento do combustível por meio de gasodutos.
Mudanças nas regras da educação técnica e no Enem foram debatidas durante a segunda audiência sobre a nova política do ensino médio.
A relatora, a senadora professora Dorinha Seabra, recebeu contribuições de especialistas e mais de 10 emendas de senadores ao texto. Repórter Janaína Araújo.
Os convidados sugeriram mudanças no texto. Foi o caso do diretor superintendente do Serviço Social da Indústria, Rafael Luquezzi, sobre a carga horária prevista para o ensino técnico.
A parte do itinerário de formação técnica profissional talvez seja a grande conquista dessa reforma. Agora, é possível fazer uma educação técnica profissional com 600 horas? Categoricamente não. Então, a discussão de você fixar 2.400 horas para a formação geral é muito ruim. Mais de 70% dos cursos vão precisar de mais de 900 horas.
O diretor de políticas públicas do Todos pela Educação, Gabriel Correa, enumerou a necessidade de garantir na proposta metas de expansão de matrículas em tempo integral por lei pelos sistemas públicos de ensino e aperfeiçoar pontos sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Também estiveram na audiência pública representantes de outras entidades de defesa da educação, de escolas particulares, de estudantes secundaristas e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP.
A Comissão de Direitos Humanos analisa um projeto que reserva, no mínimo, 30% das cadeiras de vereadores e deputados para as mulheres. A proposta define a regra para as esferas estadual, distrital e federal e altera o Código Eleitoral. Também determina que, na renovação de 2/3 do Senado Federal, uma vaga seja reservada para candidaturas femininas.
O autor da proposta, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, ressalta que o ideal seria a reserva de 50%, para dessa forma alcançar a equidade e uma maior representatividade das mulheres. Mas ele explica que o projeto já teria um amplo alcance.
O meu projeto de lei, ele faz com que, se aprovado, e assim esperamos, com que pelo menos 30% das vagas no Legislativo e não de candidaturas sejam para as mulheres, tanto nas câmaras de vereadores, nas assembleias, bem como também no Congresso Nacional, o Senado e Câmara dos Deputados.
Hoje é celebrado o Dia dos Povos Indígenas. A data chama atenção para um enfraquecimento da diversidade cultural dessa parcela da população no país.
O Senado aprovou um projeto que obriga o poder público a desenvolver programas de preservação, recuperação e transmissão das línguas indígenas faladas no território brasileiro. Os detalhes com Alexandre Campos.
A proposta do senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, que agora está na Câmara dos Deputados, prevê, por exemplo, que os documentos requeridos por indígenas deverão ser redigidos e expedidos em língua portuguesa e na língua da comunidade do interessado. Para estimular a transmissão, o projeto determina que os canais públicos e a sinalização urbana e rural, por exemplo, usem a língua indígena falada na região. O relator Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, lembrou que a posse da terra e a educação escolar são essenciais para a preservação da língua e da cultura indígenas e ressaltou que a proposta fortalece e estimula a disseminação das línguas indígenas.
O censo de 2010 do IBGE apurou a existência de 274 línguas indígenas faladas no país. Esse número, contudo, para a maioria dos linguistas especializados no assunto, se situa em torno de 160. Estima-se que 1/4 desse total esteja seriamente ameaçado de extinção, o que ocorre quando a língua tem poucos falantes e a transmissão entre as gerações é interrompida ou feita com dificuldade.
A Rádio Senado vai exibir 70 episódios da série A Gente Também Fala Tupi, que explora as palavras de origem indígena. Feitos em parceria com o servidor Walter Rosa, da Secretaria de Comunicação do Senado, os programas contam a origem, o significado e o uso de palavras como açaí, maracujá e jabuticaba.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar as ações de segurança em barragens de mineração.
A fiscalização é a terceira etapa do acompanhamento realizado pelo TCU após o desastre ocorrido em Brumadinho no ano de 2019. Foram identificadas deficiências nas condições estruturais e operacionais das defesas civis dos municípios. Também há fragilidades na elaboração e na operacionalização dos planos de ação de emergência de barragens de mineração. Além disso, as populações com potencial de serem afetadas não têm participação nas iniciativas. O Tribunal determinou a Agência Nacional de Mineração e a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico que elaborem plano de ação para cumprir a legislação em até 90 dias. A auditoria teve a participação dos Tribunais de Contas de Minas Gerais e do Pará.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário pode votar projeto que garante pagamento do Bolsa Família para quem se empregar na safra agrícola.
Na Câmara, ministro do Trabalho volta a defender alternativa ao saque aniversário do FGTS.
Deputados se preocupam com liberdade de expressão no Brasil.
Boa noite. Na visão de Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, é preocupante a erosão da liberdade de expressão e os abusos de autoridades praticados no Brasil, especialmente no Judiciário. A deputada considera que a democracia brasileira está em jogo e conclama os congressistas e a imprensa a denunciarem práticas que atentem contra o Estado de Direito.
Adriana Ventura também sugere aos ministros do Supremo que se atenham ao papel de guardiões da Constituição e não interfiram na prerrogativa legislativa. Segundo a deputada, o silêncio diante dos abusos apenas fortalece os ditadores em potencial.
No entendimento de Mário Frias, do PL de São Paulo, o Congresso precisa investigar as denúncias de censura à rede social X, o antigo Twitter, e a ameaça de suspensão do aplicativo no Brasil.
Mário Frias avalia que a suspensão da rede social é um atentado à liberdade de expressão. O parlamentar questiona quem vai definir os limites de verdade e mentira caso o aplicativo seja realmente suspenso.
Na opinião de Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, o investimento de 200 milhões de reais do governo federal em contratos de mídia digital para combater notícias falsas é uma estratégia que visa manipular a opinião pública. O parlamentar afirma que as redes sociais são um contraponto para a narrativa oficial.
Maurício Marcon considera que os espaços virtuais são um ambiente de informação e debate mais plural e independente que contrapõe a influência da mídia convencional. O parlamentar sugere à população que se mantenha atenta às estratégias do governo de manipulação da mídia.
Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, explicou que ela e outros deputados de seu partido viajaram a Bruxelas na semana de 10 de abril para denunciar ao Parlamento Europeu o cerceamento de liberdades e as perseguições políticas que acreditam estar acontecendo no Brasil.
De acordo com Bia Kicis, enquanto eles narravam sobre a suposta supressão de direitos humanos aos presos do 8 de janeiro, sobre a ineligibilidade de representantes da extrema-direita e sobre a censura a jornalistas, o Senado ouvia as denúncias do Twitter Files, o que confirmaria a veracidade das denúncias feitas por eles.
Justiça.
Tarcísio Mota, do PSOL, afirma que Marielle Franco foi assassinada por enfrentar as milícias do Rio de Janeiro. Segundo ele, o fato de acusados pelo crime integrarem o Tribunal de Contas Fluminense mostra que o crime organizado se infiltrou no aparelho do Estado.
Tarcísio Mota também apoia a permanência do deputado Chiquinho Brazão na prisão, argumentando que a comprovação do crime flagrante e da existência de uma organização criminosa justificam a decisão. O deputado pede justiça para Marielle e Anderson Gomes.
Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, destaca a responsabilidade da Câmara na decisão sobre a permanência do deputado Chiquinho Brazão na prisão. Ela ressalta que, por envolver um membro do parlamento acusado de assassinato, o caso deve ser debatido de forma aprofundada, levando em conta as investigações da justiça.
Érica Hilton também ressalta a importância de respeitar os trâmites regimentais da Câmara. A parlamentar avalia a votação sobre a prisão de Chiquinho Brazão como uma oportunidade de resposta do parlamento para um caso cruel e bárbaro. A Câmara já decidiu por manter Brazão preso, mas o Conselho de Ética ainda vai julgar o pedido de cassação do mandato do parlamentar.
Para Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, é preciso garantir que o processo judicial a respeito do assassinato de Marielle Franco ocorra sem interferências e também evitar o fortalecimento do crime organizado.
Meio Ambiente.
Léo Prates, do PDT da Bahia, enfatiza a importância da conscientização da sociedade acerca da emergência climática e da preservação do meio ambiente. Ele pede apoio ao governo federal para a construção do Parque Vale e da Mata Escura em Salvador, ressaltando a importância da ação para a qualidade de vida dos moradores da capital do estado.
Léo Prates afirma que a Prefeitura de Salvador já deu autorização para a construção do Parque Metropolitano, que, segundo ele, será o segundo maior da cidade, menor apenas do que o Parque da Cidade.
Duarte Gonçalves Júnior, do Republicanos de Minas Gerais, destaca estudo sobre contribuição financeira pela exploração mineira, que revela que apenas uma pequena porcentagem desse recurso é destinada a projetos ambientais. Ele propõe destinar um percentual mínimo de 5% da compensação financeira pela exploração de recursos minerais para órgãos municipais de meio ambiente e projetos ambientais.
Duarte Gonçalves Júnior enfatiza a importância de mudar essa relação com o meio ambiente, garantindo que parte da riqueza gerada pela exploração mineral seja investida na proteção ambiental.
Junto com representantes da Marinha e da Indústria e Comércio do Amazonas, Saulo Viana, do União, informa que busca encontrar soluções para o problema da estiagem no estado. De acordo com o deputado, o Amazonas, no ano passado, teve a maior seca histórica, gerando prejuízos para a população e também na arrecadação do estado.
Saulo Viana afirma que a seca gerou uma queda de mais de R$1 bilhão na arrecadação e prejuízos de mais de R$1,5 bilhão na indústria e no comércio. Ele diz ainda que os portos do Amazonas deixaram de receber mais de 70 mil contêineres de insumos. O parlamentar ressalta que o DENIT está empenhado em buscar soluções para a dragagem dos rios e para o efeito da seca na região.
Padre João, do PT de Minas Gerais, denuncia o uso indiscriminado de agrotóxicos no Brasil, citando como exemplo o caso em que um herbicida já proibido no país foi utilizado em área desmatada de Mato Grosso. O parlamentar afirma que o uso do veneno destruiu a flora e a fauna da região.
Padre João alerta para os riscos da utilização de defensivos agrícolas, mencionando que mais de 3 mil tipos de agrotóxicos são registrados no Brasil e que, de acordo com a Anvisa, 25% dos alimentos contêm resíduos dessas substâncias. Além disso, ele aponta a contaminação da água em 210 municípios.
Geovânia de Sá, do PSDB, se diz preocupada com os impactos recentes das chuvas em Santa Catarina, especialmente em trecho da BR-101, no Morro dos Cavalos. Ela afirma que o ponto é crucial para o escoamento da produção da região, conectando também rotas turísticas de acesso a Florianópolis.
Giovana de Sá lamenta que, devido a um deslizamento de terras na BR-101, a população tenha levado cerca de 8 horas para percorrer um trajeto que normalmente teria sido concluído em 2 horas e meia. A deputada pede que a ANTT e o DENIT elaborem soluções para a melhoria do tráfego na região.
Votação.
Câmara pode votar projeto que garante pagamento do Bolsa Família para trabalhador que se empregar na safra agrícola. O repórter Antônio Vital acompanhou o debate sobre o tema.
O plenário da Câmara pode votar projeto que garante a continuidade do pagamento de benefícios sociais, como o Bolsa Família, para o trabalhador que se empregar em atividades ligadas à safra agrícola. Esse tipo de serviço varia de acordo com a atividade agrária e compreende o período entre o preparo do solo e a colheita. Os contratos para esse tipo de trabalho, de acordo com uma lei de 1973, têm um período máximo de 2 anos. Acontece que as regras do Bolsa Família estão atreladas a um valor máximo de renda por pessoa. No ano passado, esse limite foi definido em R$ 218,00, o que faz com que o trabalhador perca o direito se obtiver um trabalho de carteira assinada, como é o caso da safra. O projeto apresentado pelo deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, ganhou regime de urgência, o que permite que seja votado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões permanentes da Câmara. Na Comissão de Agricultura, o relator, deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, argumentou que algumas culturas agrícolas, como o café, o alho, a batata, a uva, a maçã e a cebola, têm safras de curta duração, com elevada necessidade de mão de obra, o que faz com que o trabalhador prefira manter a Bolsa Família a trabalhar com carteira assinada. Na comissão, ele apresentou texto para permitir que o trabalhador continue a receber o benefício no caso de contratos de trabalho de até 6 meses. O texto original previa prazo máximo de 3 meses. Para Ivair Vieira de Mello, a medida aumenta a renda do trabalhador e garante mão de obra para atividade de colheita.
São dois grandes objetivos. O primeiro é poder aumentar a renda desses trabalhadores que estão nos programas sociais. E o segundo é disponibilizar mão de obra para as atividades de colheitas no Brasil. E hoje a legislação, ela diz que o trabalhador, para assinar a carteira para atividade de colheita, ele tem que sair do programa social, ir para a atividade da colheita, e naturalmente isso é um desestímulo para que o trabalhador, ele assine a carteira.
Ainda não há data para votação no plenário do projeto que garante a continuidade do pagamento do Bolsa Família para o trabalhador que se empregar em atividades ligadas à safra agrícola. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Trabalho. Ministro do Trabalho volta a defender alternativa ao saque aniversário do FGTS. Luiz Marinho esteve na Câmara dos Deputados, como informa Ana Raquel Macedo.
O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, reiterou que o governo Lula estuda uma nova modalidade de crédito consignado como alternativa ao saque aniversário no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Marinho participou de audiência pública na Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados. Para o ministro, com o fim do saque aniversário, o FGTS voltará a servir como proteção para o trabalhador no desemprego e como fonte de financiamento da infraestrutura. Desde 2020, o trabalhador pode sacar, no mês de aniversário, parte do saldo existente na conta vinculada do FGTS. Caso seja demitido após a opção, só terá direito a receber a multa rescisória. Por outro lado, caso mude de ideia, o trabalhador pode voltar para a modalidade tradicional, mas tem que cumprir 2 anos de carência, ou seja, só poderá sacar o FGTS depois de 25 meses, mesmo em caso de demissão. Durante o debate na Comissão de Trabalho, o ministro Luiz Marinho explicou que, em alternativa ao saque aniversário, o governo estuda uma nova modalidade de crédito com base na folha de pagamento, dirigida a trabalhadores do setor privado e operacionalizada por meio de plataformas digitais. Segundo ele, não há condições de manter as duas modalidades de crédito, o novo consignado e o saque aniversário, em razão do risco de endividamento excessivo do trabalhador. O governo estuda o assunto desde o ano passado.
Nós precisamos resgatar o Fundo de Garantia, fortalecer o Fundo de Garantia para proteger a poupança dos trabalhadores e o Fundo de Investimento. Ao mesmo tempo, nós queremos oferecer uma alternativa de crédito aos trabalhadores com consignado em folha de pagamento a partir do E-Social.
Mas o autor do pedido para a realização da audiência pública com o ministro, o deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, criticou a possibilidade de extinção do saque aniversário. Segundo o parlamentar, 57% dos recursos são usados hoje para quitar dívidas.
O saque aniversário é como se fosse o 14º salário do trabalhador. Eu não estou falando nem de empréstimo, estou falando do dinheiro que ele pode sacar.
De abril de 2020, quando começou o saque aniversário, até fevereiro deste ano, foram realizadas mais de 178 milhões de operações, em total que supera 101,4 bilhões de reais. No período, o valor médio por operação foi de R$ 567,99. Da Rádio Câmara, de Brasília, com informações de Ralph Machado, Ana Raquel Macedo.
Saúde.
Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, destaca a destinação de recursos para os municípios de Serra do Caparaó. Segundo ele, mais de 7 milhões de reais de emendas de sua autoria foram empregados na reforma da Santa Casa de Iúna, responsável por atender toda a população da região.
Gilson Daniel ressalta que ao todo já destinou um total de 15 milhões e 500 mil reais para a saúde dos moradores do Caparaó, em ações que vão desde a atenção primária à alta complexidade. Entre as benfeitorias estão a aquisição de equipamentos e o desenvolvimento de tratamento adequado para doenças como a erisipela.
Geraldo Rezende, do PSDB de Mato Grosso do Sul, destaca a obra de ampliação da sede da Associação Paz e Amigo dos Autistas da Grande Dourados, inaugurada no início de abril. Segundo ele, o novo espaço abriga uma das mais avançadas estruturas para atendimento de autistas do município de Dourados.
Geraldo Rezende ressalta que, com a inauguração, a Associação Paz e Amigo dos Autistas da Grande Dourados passará a atender até 450 famílias. O deputado também destaca sua atuação para a melhoria da infraestrutura do Estado. Ele relata que em breve será aberto o processo licitatório para a construção de um novo terminal do aeroporto de Dourados.
Direitos Humanos.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, relata sua participação na 8ª Conferência Parlamentar Internacional sobre a implementação da Agenda Cairo, realizada em Oslo, na Noruega, no início de abril. A deputada ressalta a importância do evento promovido pelo Fundo de População das Nações Unidas.
Benedita da Silva destaca que, no total, parlamentares de 120 países estiveram reunidos em Oslo para debater políticas voltadas à violência de gênero e aos direitos das mulheres. Com o lema Viver ou Morrer é uma Decisão Política, a conferência discutiu ações de prevenção de mortes maternas e de planejamento familiar, entre outros assuntos.
Transportes.
Governo pretende chegar ao final do ano com 80% das rodovias federais em boas condições. A repórter Silva Munhato acompanhou esse debate com os deputados.
Técnicos do governo que participaram de audiência pública na Câmara disseram que o objetivo é ter 80% das rodovias federais em boas condições até o final do ano. Esse índice era de 52% em 2022 e está hoje em 67%. A audiência foi na Comissão de Agricultura e buscou levantar os gargalos para o escoamento da safra brasileira. Carlos Barros, diretor executivo do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, diz que o órgão dobrou o orçamento verificado no governo anterior, chegando este ano a 14 bilhões de reais.
Nós temos um programa que é um programa mínimo de manutenção das nossas rodovias, que é a conserva mais pura, mais simples das nossas rodovias. E nós temos aí estabelecido um custo médio de algo em torno de 250 a 200 mil reais quilômetro ano. Nós estávamos, ao longo de 2022, trabalhando com 60 mil quilômetros por ano. Então, era muito insuficiente, porque mal dava para a gente fazer as questões minimamente necessárias para fazer um tapa-buraco.
Para Alain Machado, diretor de obras públicas do Ministério dos Transportes, a situação deve mudar mais com os investimentos do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que prevê 112 empreendimentos novos. Ele contou que em 2023 houve aumento de investimentos, mas o governo teve que esperar um reaquecimento da cadeia produtiva para poder comprar materiais. Para este ano, segundo Alain, estão previstos 13 leilões de concessões rodoviárias e a revisão de 14 contratos existentes. Também será lançada a Política Nacional de Ferrovias. Em relação aos corredores de escoamento da safra, Carlos Barros, do DENIT, diz que o objetivo é chegar a 80% de boas condições nos acessos aos portos das regiões sul e sudeste e de 90% para o acesso norte. O deputado Tião Medeiros, do PP do Paraná, que solicitou a audiência, diz que a infraestrutura precisa correr para alcançar o ritmo da produção agrícola.
Seguramente o produtor vai fazer o seu papel, continuar a produzir, e nós vamos chegar a 400 milhões de toneladas, nós vamos chegar a 450, que é o planejamento e a projeção para 2030. E a gente tem o mesmo volume de rodovias, o mesmo volume de ferrovias, de berços de atracação, de terminais de retroárea. E aí?
Apesar dos investimentos anunciados, Elisângela Lopes, assessora da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, diz que o custo do frete no Brasil é maior que o da Argentina e dos Estados Unidos, outros dois grandes produtores de grãos, e reclamou da baixa capacidade de armazenagem. Para uma produção de 320 milhões de toneladas, existem silos apenas para 201 milhões. Outra grande queixa do setor é a demora na conclusão de ferrovias. Segundo Davi Barreto, diretor executivo da Associação Nacional dos Transportes Ferroviários, a malha ferroviária atual é de 21,5% do total dos sistemas de transporte, enquanto na Rússia é 81%. A China tem 14%, mas 51% do sistema é aquaviário. 120 vagões de trem comportam a mesma carga de 360 caminhões. Em relação aos portos, Alexandro de Ávila, secretário do Ministério de Portos e Aeroportos, diz que serão realizados 16 leilões de concessões este ano. Outros 100 portos privados estão em análise para autorização de implantação. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
Previdência.
Pedro Aihara, do PRD, destaca uma situação que, segundo ele, é preocupante em Minas Gerais. Um projeto enviado à Assembleia Legislativa que propõe alterações no Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado. Ele enfatizou que o benefício é crucial na garantia de recursos na saúde e previdência de policiais e bombeiros militares.
De acordo com Pedro Aihara, o projeto aumenta as alíquotas de contribuição dos servidores, passando de 8% para 14%, o que, ao seu ver, agrava ainda mais a situação, considerando que os profissionais estão há quase 7 anos sem recomposição salarial. O deputado afirma que o sucateamento do Instituto de Previdência prejudica não só os servidores, mas toda a população que depende de serviços da segurança pública.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.